Bom dia a todos. Invocando o nome de Deus, declaro aberta a 17ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura. Solicito à vereadora Azuma Sinello que faça a leitura da Bíblia, 2 Coríntios, versículo 3 a 7, a ajuda de Deus a nossos sofrimentos.
Muito bom dia a todos. Louvado seja, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ó Pai bondoso, ó Deus de quem todos recebem ajuda. Ele nos auxilia em todas as nossas aflições para podermos ajudar os que têm as mesmas aflições que nós temos. E nós damos aos outros a mesma ajuda que recebemos de Deus. Porque, assim como tomamos parte dos muitos sofrimentos de Cristo, assim também, por meio dele, participamos da sua grande ajuda. Se sofremos, é para que vocês recebam ajuda e salvação. Se somos ajudados, então vocês também serão e recebam forças para suportar com paciência os mesmos sofrimentos que nós suportamos. Desse modo, a esperança que temos em vocês está firme, pois sabemos que, assim como vocês tomam parte dos nossos sofrimentos, assim também recebem a ajuda de Deus. Amém.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da reunião anterior.
Muito bom dia, senhor presidente, nobres colegas vereadores, público que nos acompanha. Primeiro período legislativo, terceira sessão legislativa, 18ª legislatura, 16ª reunião ordinária, ata 16 de 2023. Aos 30 dias do mês de março de 2023, no Palácio Borges de Medeiros, ocorreu a 16ª reunião ordinária, correspondente ao primeiro período legislativo da terceira sessão legislativa da 18ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores, com a presença dos seguintes vereadores: Jolcei Alves Gonçalves, presidente; Adenildo de Jesus Padovan, vice-presidente; Antônio Egídio de Carvalho, segundo secretário; Cristiano Dias Bonapace, terceiro secretário; Carlos Alberto Delgado de Davi, José Clemente da Silva Correia, Marcelo Cardoso Lemos, Márcia Pedrazzi Fumagalli e Paulo Roberto Inda Clenubing. Deixaram de comparecer a vereadora Zuma Sinello e o vereador José Carlos Zácaro, às 10 horas e 42 minutos. O presidente, vereador Jolcei Gonçalves, invocando o nome de Deus, declarou aberta a reunião e, conforme a resolução 13 de 2002, solicitou ao vereador Bispo Padovan que realizasse a leitura de um trecho da Bíblia, Jó 5, versículo de 9 a 16, Deus dá esperança aos fracos. A seguir, o presidente, vereador Jolcei Gonçalves, solicitou ao vereador Egídio de Carvalho que realizasse a leitura da ata da reunião anterior, que após lida foi aprovada na íntegra, conforme requerimento verbal 12 do vereador Egídio de Carvalho. Participou da reunião o general de brigada Willy Kojica Mei, comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Brigada Charrua. Após, conforme requerimento de tribuna livre número 6, do vereador Zácaro, participou da reunião o presidente Marcelo Ascal, da Associação dos Acadêmicos da Fronteira Oeste, a fim de tratar sobre o programa Passe Livre Estudantil, conforme solicitação da Unipampa. Participaram da reunião o vice-reitor, professor Marcos Vinícius Morim Queirol, pró-reitor da PRAEC, Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis e Comunitários, o senhor Carlos Aurélio Dili Gonçalves, e a diretora Sheila, para tratar sobre atualização orçamentária e situação das obras no campus Uruguaiana. Após o presidente solicitou o secretário, vereador Egídio de Carvalho, que realizasse a leitura dos documentos constantes da ordem do dia, foi aprovado o requerimento de tribuna livre número 13, protocolado sobre o número 482 de 2023, que foram aprovados os requerimentos 204 a 208, 210 a 214 de 2023, protocolados sobre os números 480, 483, 485, 486, 487, 499, 500, 506, 504 e 503 de 2023. Foram aprovadas as indicações 34 a 36 de 2023, protocolados sobre os números 478, 505, 507 de 2023. Foram aprovadas as moções 96 e 97, protocoladas sobre os números 501 a 502 de 2023. Foi aprovada a participação dos vereadores no convite número 8, protocolado sobre o número 493/2023. Matérias do expediente foi encaminhada às comissões técnicas da Casa em regime de urgência. O projeto de lei número 45, protocolado sobre o número 498 de 2023 do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 727.289,44. Correspondências recebidas do Executivo, ofícios 43 a 46, protocolados sobre os números 489, 490, 491 e 436 de 2023, de diversos ofícios números 42 e 47, protocolados sobre o número 477, e 455/2023, e-mail número 12 a 14, protocolado sobre os números 494 e 95 a 496 de 2023, correspondências expedidas a diversos, expedidos os ofícios número 249/2023, correspondências expedidas ao Executivo, expedidos ofícios número 191 e o autógrafo número 19, registram-se que o conteúdo das discussões e pronunciamentos desta reunião encontram-se arquivados em áudio no Departamento de Imprensa desta Casa, estando à disposição para consulta se necessário. Nada mais havendo a tratar, invocando o nome de Deus, às 12 horas e 16 minutos, o presidente vereador Jolsey Gonçalves declarou encerrada a reunião. Para constar, eu, Kleber Roberto Jauber Alves, oficial legislativo, lavrei a presente ata, Sala Ramão Barbate Filho, aos 30 dias do mês de março de 2023. Feita a leitura, senhor presidente.
Feita a leitura, a ata está em votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. A ata está aprovada. Passamos à ordem do dia. Solicito à secretária Zuma que faça a leitura dos requerimentos.
Ordem do dia. Requerimento de tribuna livre, número 14, protocolo 509 de 2023. Vereador Carlos Delgado solicita espaço de tribuna ao senhor Arley Rodrigues da Costa, idealizador do projeto Associação de Karatê Guerreiros do Amanhã, Akigã.
Só para reiterar, assinou comigo também essa solicitação o vereador Juca e o vereador Egídio.
Muito bem, então, vereador Juca e vereador Egídio, nesse requerimento. Requerimento de tribuna livre número 15, protocolo 525 de 2023. Vereadora Zuma Sinello solicita espaço de tribuna livre à secretária de Desenvolvimento Social, Soraya Salomão, para explanar sobre as ações desenvolvidas na secretaria. Requerimento 215, Protocolo 512 de 2023. Vereador Clemente solicita ao Executivo informações sobre os projetos ou atividades educativas de prevenção e enfrentamento ao uso de drogas no ambiente escolar.
A palavra o vereador José Clemente.
Excelentíssimo senhor vereador João Sei, presidente da Poder Legislativo, excelentíssimas senhoras e senhores vereadores, servidores do Poder Legislativo que estão conosco nesta manhã, cumprimentar a comunidade que está no plenário e aquelas que nos acompanham pelas redes sociais. Senhoras e senhores vereadores, o nosso pedido da vinda, mais uma vez, de integrantes da Brigada Militar, solicitado através do comando, para que possamos falar do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, principalmente nos ambientes escolares, ambientes onde são frequentados pela nossa juventude. Esse trabalho é um trabalho que é realizado pela Brigada Militar e está praticamente sendo desenvolvido nas escolas estaduais. E em 2010, nós apresentamos aqui também a autorização nossa do Poder Legislativo para que, através de uma lei autorizativa nossa, o município pudesse desenvolver esta atividade também nas escolas municipais, até porque a Lei de Diretriz e Base de Educação, a Lei 9394 de 96, fala que promover no ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso de ou dependência de drogas, é parte do cumprimento das atividades nas escolas. Então, o município tem uma legislação nossa e conversamos com o prefeito, com a Secretaria de Educação, com a própria secretária, e nós queremos saber também do município em que pé está o andamento do desenvolvimento desta política dentro do ambiente escolar municipal. Mas queremos que a Brigada Militar, que faz esse trabalho, possa aqui discorrer desse trabalho e quem sabe, até ouvir que no município já está sendo cumprido. Então, aguardamos aí a aprovação do requerimento, senhoras e senhores vereadores. Muito obrigado.
Ok, vereador Clemente. Requerimento 216. Desculpa, 217.
Requerimento 216, protocolo 515 de 2023, do vereador Clemente Correia. Solicita participação na reunião ordinária do dia 25 de abril ao comando do 1º Batalhão de Policiamento de Área de Fronteira, 1º BPAF, para discorrer sobre as ações desenvolvidas pela instituição com o Programa Educacional e Resistência às Drogas e à Violência PROERD em Uruguaiana. Requerimento 217, Protocolo 517 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo revitalização de sinalização horizontal nas imediações do supermercado Rispoli, bem como seja reconjunto à entrada e saída do estacionamento do respectivo estabelecimento. Requerimento 218, protocolo 518 de 2023, da vereadora Márcia Fumagalli, solicita ao Executivo substituição de lâmpada na rua Tiradentes, em frente ao número 4012, bairro Santo Antônio. Requerimento 219, protocolo 519 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo substituições de lâmpadas nas localizações na quadra 14, em frente ao número 18, e na quadra 22, em frente ao número 13, bairro João Paulo II. Requerimento número 220, protocolo 520 de 2023. Vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo colocação de semáforo sinalização vertical e pintura de sinalização horizontal, no cruzamento entre as ruas 13 de Maio e Doutor Maia. Requerimento 221, Protocolo 521 de 2023. Requerimento da vereadora Márcia Fumagalli solicita ao Executivo instalação de bancos de concreto para a área externa da escola EMEB Dom Fernando, BR-290, Itapitocai. Requerimento 222, protocolo 524 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo instalação de um gerador para reforçar o estabelecimento de água na localidade das Três Bocas, no interior do município. Requerimento número 223, protocolo 527 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo informações sobre o Conselho Municipal do Idoso, COMIDE. Requerimento número 224, protocolo 530 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo reposição de lâmpadas nas ruas Albertino Pires, entre as ruas Pinheiro Machado e Adir Mácia, General Canabarro, em frente ao número 2194 e número 2009, na 13 de Maio, em frente ao número 2512 e na Feira do Peixe, atrás do Ginásio Municipal. Requerimento número 225, protocolo 531 de 2023. Vereador Marcelo Lemos solicita ao Executivo patrulhamento e encascalhamento na rua 14 de Julho, entre as ruas Bento Gonçalves e Venâncio Aires. Requerimento 226, protocolo 535 de 2023. Vereador Bispo Padovan solicita ao Executivo providências para iluminação pública nas ruas das Margaridas, em frente ao número 20, da quadra 4, na Promorar 1.
Consulto aos senhores vereadores se há requerimento verbal. Coloque em votação os requerimentos. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. Os requerimentos estão aprovados. Solicito à secretária que faça a leitura das indicações.
Indicação número 37. Protocolo 522 de 2023. Vereador Zácaro indica ao Executivo o projeto de lei que dispõe sobre a autorização para doação de terrenos para habitações populares no município de Uruguaiana para fins de moradia. Define os critérios pertinentes e estabelece outras providências. Indicação 38. Protocolo 533 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo poda ou extração de árvores na Avenida Presidente Vargas, em frente ao número 2755, Centro de Uruguaiana. Indicação 39, protocolo 534 de 2023. Vereador Bispo Padovan indica ao Executivo retirada de estacionamento de motos na Avenida Presidente Vargas, em frente ao número 3984, no centro de Uruguaiana.
Coloque em votação as indicações. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem. As indicações estão aprovadas. Solicito ao secretário que faça a leitura das moções.
Moção número 98, protocolo 508 de 2023, do vereador Bispo Padovan, congratulações e louvor à Assembleia de Deus de Uruguaiana pelo nono ano do evento Fronteira para Cristo. Moção número 99, protocolo 516 de 2023, do vereador Clemente, congratulações e louvor a direção da Escola Municipal de Educação Infantil Cecília Meireles, pela passagem do aniversário de 11 anos da escola, que será comemorada no dia 18 de abril de 2023. Moção número 100, protocolo 526 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor a Marcos Vinícius Moroni Queirol, Eduardo e Frederico, Carlos Pessano, Michel Machado, Antônio Kleber da Silva Camargo e Cristiano Miguel, pelo lançamento do livro Rio Uruguai, Contribuições Científicas, segunda edição, revisada e ampliada. Moção número 101, protocolo 528 de 2023. Vereador Marcelo Lemos, congratulações e louvor ao Sargento Getúlio Castilho Nunes pelos 43 anos de dedicação à Brigada Militar. Moção número 102, protocolo 529 de 2023. Vereadora Zuma Cinello e bancada republicana, votos de pesar pelo falecimento de Anaides Gonçalves Albeste. Senhor presidente, eu peço a palavra.
Com a palavra, vereadora Zuma Cinello.
Propusemos essa... Muito bom dia, né, todos os vereadores. Eu já havia cumprimentado, mas eu vejo que temos mais colegas, né, que chegaram após os meus cumprimentos. Quero cumprimentar ao plenário, ao público que nos acompanha pela live, as redes sociais da Câmara Municipal. Ontem, senhor presidente, fomos surpreendidos com a triste notícia do falecimento da dona Adaides Gonçalves Albeste, mãe do nosso querido amigo Lucy Albeste, ex-vereador dessa casa, ex-presidente dessa casa, e também tive a imensa honra de trabalharmos juntos quando foi meu chefe de gabinete, quando fui presidente dessa casa em 2019. Por uma fatalidade, nossa amiga Anaides Gonçalves Albeste parte deixando família, amigos e uma história de vida. As pessoas são insubstituíveis e sua existência, enquanto são especiais, além da falta que fazem, aquela que os amamos, deixam o mundo mais pobre. Nesse momento em que as palavras se apequenam, rogamos a Deus que conforte os corações dos familiares, amigos, como de a nossa estimada Anaides, o merecido repouso eterno em seu reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os mais sinceros pêsames ao senhor Albeste, Lucy Albeste, a Dirce, né, professora Dirce, a todos os familiares, os filhos, os netos, filho, né, os netos, amigos. Deixamos aqui as nossas condolências a toda a família. Muito obrigada, senhor presidente.
Coloque em votação as moções.
Bancada do PDT, soma-se as moções, presidente.
Bancada republicana, se soma as moções.
Coloque em votação as moções. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem. As moções estão aprovadas. Senhor... Em discussão e votação única.
Senhor presidente, solicito autorização para interrupção da reunião para que a... os vereadores da Comissão de Finanças possam analisar o PL 45 e, posteriormente, colocá-los em... na ordem do dia.
Interrompemos a sessão para análise. Retornaremos em 10 minutos. Retomamos a sessão. Coloque em votação o pedido de inclusão na pauta do PL 45. Quem concorda, permaneça como estão. Os contrários, manifestem-se. A inclusão na pauta do PL 45 está autorizada. Solicito à secretária que faça a leitura do parecer ao PL 41.
Muito bem, senhor presidente. Cumprimentando a todos, vamos então à leitura do projeto de lei ordinária 41/2023. E o seu parecer. Chega a esta Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de lei de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 680.826,54. De acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rubricas da administração municipal: A, da gestão pessoal na funcional, na folha do pagamento, na categoria econômica de obrigações patrimoniais, 5.210, fonte de recurso, 2.704, transferência da União referente a royalties do petróleo e gás natural, detalhamento da fonte de recurso, 1149, seção onerosa, pré-sal, lei federal, 13.885/2019, por superávit de valor para pagamento de previdência social dos servidores. B. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico na Funcional, Políticas de Extensão Rural, Comercialização e Gestão de Categoria Econômica de Indenizações e Restituições, 5.205. Fonte de recurso, 2.700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1155, aquisição de patrimônio agrícola e na categoria econômica de indenizações e restituições, 5006, fonte de recurso, 1700, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso, 1155, aquisição de patrulha agrícola, recursos destinados à devolução de saldo financeiro da prestação de contas do convênio com o Ministério da Agricultura e Pecuária. C. Da Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito na Funcional. Educação para o trânsito, investimentos em equipamentos, veículos e para a modernização de trânsito e melhoria da segurança no trânsito, na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 5007, fonte de recursos, 1752, recursos vinculados ao trânsito, detalhamento na fonte de recurso, 1009, multas de trânsito, recurso de pagamento de jetons, 2022. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata este projeto a redução de recursos vinculados ao trânsito, superávit financeiro vinculado ao programa Sessão Onerosa, pré-sal, 1149, repassado à conta corrente 30034/2, agência 2844, Caixa Econômica Federal, no superávit financeiro vinculado ao programa Aquisição de Patrulha Agrícola, 1155, repassado à conta corrente 7114/3, agência 2844, Caixa Econômica Federal, e aporte financeiro oriundo de rendimentos vinculados ao programa Aquisição de Patrulha Agrícola, 1155, repassado à conta corrente número 7042/3, agência 2844, Caixa Econômica Federal. Ante o exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das Comissões, em 27 de março de 2023, vereador Carlos Alberto Delgado de Davi, relator. Lido, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Coloque em votação. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. O projeto de lei 41 está aprovado. Solicita à secretária a leitura do parecer ao PL 45.
Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. Chega a essa Comissão de Finanças e Orçamento o projeto de proposição do Poder Executivo que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 727.289,44, de acordo com o artigo 67 da Lei Orgânica do Município e o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamentos opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. O presente projeto de lei tem como objetivo alocar verbas nas seguintes rúbricas da administração municipal. Alínea A, gabinete do prefeito na funcional, coordenadoria municipal de proteção e defesa civil, na categoria econômica material, bem como serviços para distribuição gratuita, 5249, fonte de recurso 1.700. Outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres da União, detalhamento da fonte de recurso 1.205, defesa civil, aquisição de cestas básicas por aporte financeiro para aquisição de cestas básicas para distribuição, a linha B, da Procuradoria-Geral do Município, na funcional, gestão do PROGEM, na categoria econômica e outras despesas variáveis, pessoal civil 5225, fonte de recurso 1760, recursos de emolumentos e taxas judiciais, detalhamentos da fonte de recurso 1203, honorários de sucumbência 80%, abertura da categoria para ajustes orçamentários, do rateio dos honorários de sucumbências conforme lei complementar número 38, de 29 de dezembro de 2022, que estabelece a destinação e rateio de honorários de sucumbências em consonância com os artigos 22 e 23 da Lei 8.906, de 94, com o parágrafo 19 do artigo 85 da Lei 13.105, de 2013, Código do Processo Civil, nos processos que envolvam a Fazenda Pública Municipal, da Administração Direta, e altera o Plano de Carreira dos Procuradores Municipal de Uruguaiana, Lei 4.094, de 2012, alínea C, da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, e transporte na funcional, garantir o transporte coletivo urbano de qualidade em todos os modais e assegurar o direito à acessibilidade universal na categoria econômica de despesas de exercícios anteriores, 5.247 fontes de recurso, 15 mil recursos de vinculados de impostos, detalhamento de recurso, 001 livre, valor para pagamento de nota de despesas com impressão do exercício anterior, e a linha D, Secretaria Municipal de Cultura, na funcional, gestão da Secult, despesas de exercícios anteriores, 5.247, fontes de recurso, 1.501, outros recursos não vinculados, detalhamento da fonte de recurso, 001 livre, valor para pagamento da nota de despesas com impressão de exercício anterior. Servirá de recurso para atendimento das despesas de que trata esse projeto, a redução de valores de recursos de emolumentos e taxas judiciais honorários de sucumbências, recursos não vinculados de impostos livres, outros recursos não vinculados. Livre e o aporte financeiro vinculados à defesa civil, aquisição de cesta básica 1.205, repassado à conta corrente 71777/0 agência 0450 Banco do Brasil. Se ressalta que o projeto de lei está instruído com reservas de saldo 1.007, 1.008, 1.009, 1.010, 1.011, 1.012 e 1.013. Da mesma forma, se encontra anexo extrato da conta corrente 71777/0 agência 0045/0 do Banco do Brasil. o qual aponta o saldo de R$ 108.567,73, creditado para a Prefeitura Municipal de Uruguaiana. Além disso, cópia do formulário de solicitação de recursos federais, oriundo do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, SIMPEDEC, o qual encaminhou junto ao órgão federal o envio do recurso supramencionado com o objetivo da aquisição e distribuição de cestas básicas para a população afetada pela estiagem do município. Ante o exposto por análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. Sala das comissões, em 4 de abril de 2023, vereador relator Adenildo de Jesus Padovan e demais votos de acordo. Feito a leitura, senhor presidente.
O projeto está em discussão. Com a palavra, o vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, colega vereador Azuma, plenário, que nos acompanha através das redes sociais. Em relação ao PL 45, na preocupação, que não é bem uma preocupação, é mais uma constatação, nós temos ali, e eu quero deixar o registro, que no formulário da solicitação dos recursos federais preenchido pelo prefeito municipal, tem, além do pedido das cestas básicas para esse auxílio, que será de distribuição gratuita, aquelas pessoas afetadas pela estiagem, recurso oriundo da Defesa Civil, também tem outros pedidos em relação à aquisição de caixas d'água, à aquisição de poços artesianos, num total de 5 unidades, e também a aquisição de caminhão-pipa, no total de 1 unidade. Esse da nós estamos agora aprovando a abertura de crédito autorizativo para cestas básicas. O que, que eu pergunto, deixo a questão ao líder de governo, vereador Delgado e aos demais colegas, e às comissões também, se possível, seja o nosso chefe da Defesa Civil, ou o secretário de Planejamento, ou alguém que possa nos dizer os outros itens, quando que serão entregues. Não só as cestas básicas, mas também as caixas d'água. E, na minha singela perspectiva, obviamente, os poços artesianos, que aqui prevê 5. Eu vou dizer um dado empírico, que não é um dado oficial, mas nós necessitamos mais ou menos 150 poços artesianos no município de Uruguaiana. Então, esse é um começo. Obviamente, é o recurso que a Defesa Civil deve dispor. O que eu gostaria, aproveitando que nós estamos abrindo crédito dentro desse cadastro, dentro desta solicitação dos recursos federais, de também ter acesso às datas, ao período dos outros, se é que a Defesa Civil liberou o recurso para que a Uruguaiana possa estar sendo contemplada. Esse é um valor de R$ 198.000. Então, eu faço pedido aos colegas, se possível, ou a Defesa Civil ou a Secretaria de Planejamento, alguém para nos traduzir esse formulário de solicitação dos recursos, que dê 5 itens, num valor total de R$ 1.100.000. Nós estamos recebendo um dos itens, que são as cestas básicas, no valor de R$ 198.000. Então, tem um cadastro um pouquinho maior. Em relação à Procuradoria-Geral do Município, eu particularmente tenho uma visão em relação aos honorários, que deveria ser melhor discutida, mas é lei federal, lei é lei, lei nós temos que cumprir. Então, esse recurso de abertura de crédito é uma previsão de pagamento aos honorários de sucumbência dos advogados públicos, dos nossos procuradores. Obviamente que fica a lembrança, a lei foi aprovada ano passado, essa previsão já poderia ter vindo no orçamento, que nós aprovamos. Eu não compreendo realmente porque não vem no orçamento essa previsão já lá na LDO e vai entrar agora em início de abril. Então fica essa, mas com certeza nós somos favoráveis. E só para terminar, em relação ao PL 41, não é comum nós termos para utilização da folha de pagamento recursos oriundos do pré-sal, os royalties do pré-sal. É possível, eu inclusive pedi vistas desse projeto na comissão para fazer a análise. Nós constatamos que, de acordo com a legislação federal vigente que trata dos royalties, é utilizável esse recurso para a utilização da folha, mas ele não é comum. E eu até acredito que, nos últimos 6 anos da gestão do governo Rony Mello, seja a primeira vez que estejamos utilizando recursos do pré-sal para pagamento da folha. A minha preocupação, e eu não trabalho com fofocas, mas a gente tem escutado muita coisa, a minha preocupação, principalmente vereador Delgado, líder do governo, demais membros, se há risco de atraso nos salários. Não é comum a utilização dos recursos do royalties do pré-sal para pagamento da folha. É legal? É. Mas não tem sido a regra nos últimos 6 anos da gestão. Então, a minha pergunta, novamente, e eu deixo depois os colegas que puderem responder, se há risco de atraso no salário dos servidores municipais. Por quê? A utilização do recurso do pré-sal para pagamento da folha é mais ou menos como utilizar o dinheiro da gasolina para pagar a conta de luz. É mais ou menos assim. E são R$670 mil. Fica essas indagações, se possível, o pedido de explicações. E, obviamente, tenho meu apoio, tendo em vista que é legal e nós temos que dar a prioridade àqueles que têm por direito. Obrigado.
Importante manifestação do vereador Marcelo Lemos. Também levamos ao conhecimento das comissões de serviços municipais e a Comissão de Orçamento e Finanças. Nós convidamos aqui o responsável pela Defesa Civil, o secretário de Planejamento também, para que venha tirar e sanar essas dúvidas, colocar pelas dores, que é a função do vereador debater assuntos importantes. Importante que a legalidade permaneça e a gente consiga dar andamentos a temas importantes e relevantes para a continuidade do bom serviço prestado à comunidade. Passamos ao período de votação. Os que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. O PL 45 está aprovado. Convites.
Convites. Número 9, protocolo 515 de 2023. Câmara Municipal de Alegrete, através do Legislativo, convida para o curso formalização dos contratos administrativos, dia 5/4/2023, no plenário da Câmara Municipal de Alegrete, das 8 às 12 e das 13 às 17 horas.
Solicita a secretária a leitura das matérias do expediente.
Justificativa de ausência parlamentar, número 10, protocolo 523 de 2023, do vereador Zácaro, encaminha justificativa de ausência parlamentar na reunião ordinária do dia 30/3/2023. Justificativa de ausência parlamentar, número 11, protocolo 532 de 2023. Vereadora Zum encaminha justificativa de ausência parlamentar na reunião ordinária de 30/3/2023.
Correspondências recebidas do Executivo.
Ofício número 48, protocolo 510 de 2023. Executivo Municipal encaminha resposta ao ofício 115/2023 do vereador Cristiano Bonapassi.
Correspondências recebidas de diversos.
E-mail 15, protocolo 511 de 2023. BRK Ambiental encaminha ofício BRK Prefeitura Municipal de Uruguaiana, 096/2023, visita técnica da Comissão de Fiscalização do Contrato da Concessão e Estação de Tratamento do Esgoto de Uruguaiana. E-mail 16, protocolo 514 de 2023. RGE encaminha a resposta ao ofício 191, requerimento 131 de 2023, do vereador Bispo Padovan.
Correspondências expedidas a diversos.
Expedidos ofícios 250 a 273 de 2023.
Correspondências expedidas ao Executivo.
Expedidos ofícios 192 a 208.
Passamos ao período das comunicações. Vereador Marcelo Lemos.
Senhor presidente, colegas vereadores, novamente bom dia, plenário que nos acompanha. Deixar primeiro o convite. Convite a toda a comunidade uruguaienense. Que notícia boa. Nós teremos amanhã, quinta e sexta, a Feira do Livro Municipal, que ocorrerá atrás do ginásio. Já a Secretaria de Obras já está atuando ali. A Feira do Peixe Municipal, que ocorrerá atrás do ginásio. A Secretaria de Obras já está atuando na limpeza, já está e tal. E a Feira do Peixe, que é tão importante para a nossa produção local e também para a comunidade uruguaiana ter acesso a animais de qualidade, que geram emprego, geram renda, geram desenvolvimento local e com preços acessíveis através dos nossos produtores. Então, será amanhã e quinta, das 8 da manhã às 8 da noite, das 8 às 22, das 8 às 20, sem fechar o meio-dia, e na sexta, das 8 às 12, atrás do ginásio municipal, ali na esquina da Dr. Maia com a Benjamin, ali? Benjamin, Dr. Maia com Benjamin, bem na esquina, já está limpo, já está arrumado ali. Tá? Então, fica o pedido, fica o convite a toda a comunidade. Eu vou ir lá quarta-feira pegar um peixinho para a Sexta Santa. Tá? E também, queridos colegas que nos acompanham, eu gostaria de deixar a manifestação acerca da reunião que tivemos quinta passada no IBGE sobre a prévia do censo. Esteve o vereador Delgado presente, uma boa parte dos integrantes do governo municipal, alguns secretários, adjuntos, e os dados são muito preocupantes. Nós tivemos um retrocesso populacional significativo, bem como um envelhecimento da população e uma perda de uma parcela da população que tem uma renda média mais elevada que a parcela da população que está ficando. O que isso quer dizer? Nós não só estamos envelhecendo, como também nós estamos empobrecendo. A perspectiva analisada é que, a continuar neste ritmo, em 2030, mais da metade da população da Uruguaiana irá viver de aposentadoria ou de auxílio governamental. Mais da metade da população da Uruguaiana irá viver de aposentadoria ou de auxílio governamental. A expansão da população, no mesmo intervalo que ocorre aqui em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, nós tivemos 11,7% de aumento da população na faixa etária que já tem uma certa idade. O que está acontecendo com os nossos idosos que têm uma remuneração razoável? Estão se mudando para municípios com maior índice de desenvolvimento econômico, maior IDH. Entre esses, por exemplo, o Capão da Canoa. Lembra aquela conversa que nós tínhamos, que toda a família tinha um jovem morando em Santa Catarina? Ah, isso segue existindo. E agora, somado a isso, que toda a família tem um jovem residindo em Santa Catarina, também uma grande parcela das famílias tem um idoso morando no litoral gaúcho ou até mesmo no litoral catarinense. Isso é uma busca por uma maior qualidade de vida. Em consonância a isso, vereador Egídio, aqueles que percebem mais, que recebem mais, que têm uma melhor renda, também buscam serviços condizentes com a sua renda. Acontece que, enquanto Uruguaiana retrocedeu 8% da população, Capão da Canoa cresceu 30%. Cresceu 30% da população. Tendo por base Capão da Canoa, obviamente. Encerrando, senhor presidente, o nosso aumento na faixa etária da população mais idosa também é um aumento menor do que ocorreu em outras regiões do estado, tendo em vista essa migração também de idosos. Ao longo das próximas semanas nós vamos falar mais sobre isso, mas toda essa receita somada e a nossa dificuldade na apresentação de políticas públicas para combate a esse êxodo é uma receita de bolo em que o bolo é muito amargo. O bolo é muito amargo. E a retração econômica de Uruguaiana é impressionante. Deixo o filósofo alemão, o escritor alemão Goethe, ele dizia que às vezes nós achamos que o fim é um estrondo, mas o fim não é um estrondo. O fim é um marasmo. E assim é a pobreza. A pobreza não chega da noite para o dia. A pobreza vem aos poucos. Vem aos poucos. E assim, quando a gente vê, nós estamos na miserabilidade extrema. Não à toa, nós temos hoje 40 mil pessoas vivendo na linha da pobreza. Fica essa preocupação. Ao longo das próximas semanas, nós iremos falar mais sobre isso. É, sem dúvidas, o grande desafio do poder público, desse parlamento, da prefeitura municipal, dos órgãos que há anuentes da sociedade. É o grande desafio nós combatermos a pobreza, que não está só nos miseráveis. Nós tivemos uma queda na nossa taxa produtiva absurda, e nós temos que, a Uruguaiana que produz, a Uruguaiana que trabalha, nós precisamos nos unir pelo desenvolvimento do nosso município e combater esse êxodo dos nossos jovens e agora dos nossos idosos. Muito obrigado.
Muito boa a colocação do vereador Marcelo. Com a palavra, vereador Clemente.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, comunidade que nos acompanha pelas redes sociais e o plenário aqui presente. A cada dia que passa uma sessão nossa na Câmara de Vereadores, eu vejo sempre o registro de vereadores preocupados em relação ao trânsito na nossa cidade. Como eu já tive a oportunidade de estar frente à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito algumas vezes, eu preciso aqui me manifestar em relação e deixar algumas informações em relação ao nosso trânsito do município. E aproveitar aqui o vereador Paulo Klenobing, que é médico, o vereador Zácaro, que é médico, são traumatologistas, convivem nos plantões, inclusive, da Santa Casa de Caridade, principalmente lá, com pessoas acidentadas, vereador Paulo, diariamente. E muitas vezes, e eu ouvi isso mais uma vez de Vossa Excelência, em grande parte disso, principalmente condutores de motocicletas que não são habilitados, e isto é imperícia, eles dizem de que aquela fratura, muitas vezes que eles têm, a lesão que eles têm, foi decorrência de outra coisa. Que caiu, como disse o médico Paulo Clarabin, que caiu de um telhado, de que se acidentou de outra forma, que foi outra causa daquele acidente, sendo que, na verdade, são acidentes com veículos, principalmente motos aqui em Uruguaiana. Nós tínhamos um indicador de não menos de 8 acidentes por dia com motos com lesão corporal aqui no município de Uruguaiana. Eu acredito que não mudou esse indicador para menor, talvez para maior. A gente vê condutores de veículos desconhecendo ou até mesmo ignorando sinalização de trânsito. E quero dizer para vocês que desde 2015, quando assumi a Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito pela primeira vez, nós mudamos significativamente o trânsito no município, implantando um volume de sinalização viária nunca visto em Uruguaiana. Aqui em Uruguaiana, eu já disse isso uma vez, não se sabia o que era a separação longitudinal de pistas, aquela separação que alguns chamam de pintura. Aquela sinalização é exemplo da Presidente Vargas, que tem as faixas separadas para melhor comportamento do condutor de veículo. E o que a gente vê em algumas vias, principalmente as vias arteriais, 15 de novembro, Duque de Caxias, 13, Presidente Vargas, é um condutor do lado do outro, conversando com o outro que está do lado, e às vezes ainda no celular. E isto é uma imprudência. O motociclista, com uma diferença para aquele que nós denominamos de motoqueiro, que ignora o semáforo fechado, e eu vi o Egídio Carvalho, vereador Egídio, falando disso no seu programa, vereador. A grande maioria dos motociclistas obedece à sinalização, mas aqueles que nós denominamos de motoqueiros, não. Eles ignoram o semáforo ou avançam acima da faixa da retenção e depois acima da faixa de pedestre e se posicionam olhando para o semáforo do outro lado. Quando esse semáforo acende o amarelo do outro lado, o sinal amarelo, ele passa. Então não faz sentido ele estar parado ali, que já estaria cometendo uma infração em cima da faixa de pedestre. Ele observa o outro semáforo e mesmo vermelho, ainda o semáforo à sua frente, ele passa. Como se isso fosse normal. Quando esse motociclista não ultrapassa os outros veículos pela direita. Há poucos dias ainda, um cidadão com uma senhora, e pelo que eu vi era telemoto, pela minha direita foi me ultrapassar e eu dando sinal que ia dobrar direito, num ponto cego eu quase apertei ele contra o meio fio da calçada. E ele acreditou que ele estava certo, vereador Paulo. A senhora que estava sendo carregada por ele bateu forte nas costas dele e disse que ele estava errado. E não aconteceu o acidente por um detalhe. E essa preocupação, eu vejo hoje quando um requerimento fala em um estudo de um semáforo, que é louvável pedir esses estudos, na 13 com o doutor Maia. A 20 metros, vereador Padovan, da onde está se pedindo a instalação de um semáforo, tem um quebra-mola. A 20 metros. E todo o cruzamento é sinalizado por faixa de pedestre. O problema nosso é que nós, vou me incluir nisso, porque senão vão dizer que eu posso ser infrator também, não. Nós não obedecemos a faixa de pedestre. Próximo aos educandários, se nós formos olhar, muitas pessoas paradas em faixa dupla ligam o alerta. Eu vi uma senhora ligar o alerta do veículo, descer do carro, ela era condutora, foi lá dentro da escola e o carro ficou abandonado na via pública com o alerta ligado. E quando se chama a atenção de um condutor desses, eles esbravejam, acreditando que está certo. E alguns ainda dizem, mas é só um pouquinho. Hã? Perca um minuto da sua vida e não perca a sua vida num minuto. Isso é um ditado que tem. E as pessoas aqui em Uruguaiana devem, é nós de Uruguaiana que eu estou falando, a imprudência por não observar a sinalização de trânsito e a imperícia por muitas pessoas não serem habilitadas, estarem dirigindo com habilitação suspensa ou cassada, é o grande indicador de acidentes de trânsito. As vias sinalizadas horizontal, que é aquela placa que está lá, ou vertical, que é aquela que alguns chamam de pintura no solo, está ali. O que é o pare? É uma imobilização temporária obrigatória. Não é para o senhor chegar e olhando e passando. Aquilo é de a preferência. Tem diferença. E nessas imobilizações obrigatórias temporárias, a gente vê que o condutor não para. Ele simplesmente chega, enfia, vai enfiando o carro e vai passando. E isto tem acontecido com os motoqueiros, e eu quero grifar aqui, porque eu tenho testemunha do médico, do Dr. Paulo Klenubin, que é vereador, e do Dr. Zácaro, também é vereador. Todos os dias, nos plantões das nossas casas de saúde, ingressam não menos de 8 pessoas acidentadas com lesões de todo tipo de gravidade, média, leve ou grave, em razão de acidentes, principalmente com motos. Nós vimos um acidente, já vou concluir, senhor presidente, vimos um acidente ontem na BR-472, no bairro Santo Inácio, Vila Ípica. Não faz 60 dias que eu fiz um requerimento falando para o DENIT e pedindo sinalização naquele local. O vereador Egídio pediu, que até eu disse para ele que o termo era guarda-reio, que tinha que fazer a proteção na BR, porque ali não tem a proteção. E ali aconteceu um acidente. Nós temos um acesso ali naquela rua que vem, eu não lembro o nome agora, que vem ali do antigo bailão do Ciro Corrêa, vem para entrar na BR. Aquela curva que tem quem vem da BR para aquele acesso é que é a correta. Quem vem da BR sai. Agora, não é quem vem do bairro que tem que contrariar a curva para entrar na BR. Até porque tem faixa contínua ali naquele local. Essas imprudências têm gerado inúmeros acidentes em Uruguaiana. Não vai ter número de agentes de trânsito, guardas municipais, policiais militares, agentes da polícia rodoviária, para atender todas as situações de imprudência. É preciso que haja consciência e, principalmente, educação. E eu hoje abordei esse tema porque é preocupante a quantidade de acidentes que tem dado em Uruguaiana por imprudência de condutores. Não adianta querer se justificar ou cobrar a presença do agente do poder público, porque ele está trabalhando. Nós não podemos é prever de que ali num lugar alguém vai cometer uma infração por imprudência ou por imperícia. Muito obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador José Clemente. Passo a condução dos trabalhos ao vice-presidente Bispo Padovan e solicito para o uso da tribuna.
Assumo a condução dos trabalhos, com a palavra o vereador Joalcei.
Bom dia a todos, colegas vereadores, vereadora Zuma, a todo o nosso plenário, a quem nos acompanha por essa transmissão através da rede social. E é muito importante, colegas vereadores, quando a gente se depara com temas e debates que passam, que é interesse público e coletivo que passa por essa casa. E é notório, sim, saber que os números estão aí e comprovam a diminuição da nossa população em Uruguaiana, que nos preocupa, sim, a todos dessa casa, a nossa faixa, né, vereador Delgado, que estava presente lá junto ao vereador Marcelo. E por isso nós viemos estudando há alguns dias, junto com o vereador Delgado e alguns outros colegas, e estaremos entrando nessa casa já nos próximos dias, a criação da Frente Parlamentar de Estudos e Desenvolvimento de Uruguaiana. E não adianta a gente termos números aqui, a preocupação com a cidade, com a diminuição do repasse de recursos públicos, e eu acho que essa é a função do Poder Legislativo, não somente desta casa, junto ao Executivo Municipal, a entidades representativas, e nós construirmos alguma solução que venha a apresentar projetos e contemplar a nossa cidade na geração de emprego e renda. Então, já estamos, é só comunicar a nossa comunidade, que é a função da Câmara dos Vereadores, e como presidente do Poder Legislativo, nos próximos dias estaremos criando essa frente parlamentar, que irá buscar políticas públicas e principalmente que venha a desenvolver a geração de emprego e renda, que a nossa cidade se torne sustentável na condição de gerarmos e desenvolvermos empresas e com elas a geração de emprego e renda em nossa cidade. Era só para contribuir, colegas vereadores, porque os números estão aí, é verdadeiro e comprova que é a nossa função se preocupar e colocar nossas pautas e políticas públicas aqui para que a gente venha levar conhecimento à nossa comunidade que essa casa está trabalhando. Obrigado a todos e bom dia.
Devolvo as condições de trabalhos ao vereador Jocen, nosso presidente.
Não havendo quem queira mais discutir e fazer o uso da palavra, declaramos encerrada a 17ª reunião ordinária deste ano de 2023. Que Deus abençoe a nossa Uruguaiana.